Então, o que, que vai acabar acontecendo agora? Até antes do lançamento do Windows 10, a Microsoft tinha praticamente um kernel para cada produto. Um kernel para Windows Phone, um kernel para Windows Server, para Windows normal, para desktop, um kernel para Xbox e assim por diante. E ela tem feito um trabalho, há um certo tempo, de fazer a consolidação desse kernel, tornar um kernel único para os produtos. A partir do Windows 10, que a gente começa a ter um único kernel para todas as plataformas, significa basicamente que o kernel que roda num fone vai ser o mesmo que vai rodar no desktop, é o mesmo que vai rodar no Xbox, num fone e assim por diante. O que que isso vai mudar, principalmente o ponto de vista do desenvolvedor? E é interessante vocês saberem disso. Porque agora, quando o desenvolvedor for fazer um aplicativo e for colocar numa Store, ele vai poder colocar automaticamente esse aplicativo numa Store que vai estar disponível para fone, para o Xbox, para o Windows e assim por diante. Então, o alcance dele vai ser muito maior. Isso é um ponto muito interessante. Então, não está lançando apenas o Windows, somente para fone, desktop, notebook normal, né? E Xbox. Mas também temos outros lançamentos, como Surface Hub, que é uma TV nossa que é interativa, que tem um recurso de multi-touch e assim por diante. Temos também o que nós chamamos de Windows for IoT, que são Windows feito para rodar, por exemplo, no Raspberry Pi 2. É algo bem interessante. O mesmo kernel do Windows rodando também um device desse. Então essa é a grande mudança agora para nós a partir de 29 de julho. Vocês devem ter reclamado um pouco de que nem todas as informações sobre o Windows eram liberadas. E algum motivo muito importante para isso. Tá? Com a chegada agora do lançamento, vão começar a surgir informações do mercado, informações técnicas sobre o produto, mas a partir de 29 de julho é que começa a ser liberado todas as informações. Tá ok? Então, muita calma, eu sei que deve ter muito... Putz, eu quero saber como é que funciona tal recurso, aquele detalhe. Calma, isso em breve vai ser liberado, essas informações. Tá ok? E um ponto muito interessante, que a gente tem falado, e é algo muito legal do cima do Windows, que é um conceito de Windows como serviço, mas não do serviço da forma tradicional que vocês conhecem. A partir de agora, no Windows 10, o esquema de updates torna-se muito mais simples. Então, o usuário vai poder optar. Se ele quer um update rápido de tudo que é nova build, ele já vai ter acesso na máquina dele, ou ele pode, simplesmente o administrador de rede pode controlar isso. Fala o seguinte, não, eu não quero que venham builds mais recentes. Eu só quero definir quais são as builds mais importantes que estejam disponíveis no desktop. Então agora, para o usuário, não vai mais importar se ele está usando Windows 10, Windows 11, 12. Não, ele vai estar usando Windows. Uma única plataforma, um único serviço. E você, como administrador de rede, vai poder escolher o que eu quero liberar ou não de builds mais novos para a máquina do usuário. De repente, para alguns usuários, eu não quero que venham os builds mais recentes. Fica no build X que eu já testei e acabou. Permanece dessa forma. Tá? E lembrando que nós estamos lançando o Windows, mais uma vez, feito para rodar em tudo que é tipo de interface, tudo que é tipo de device. Então, cada vez mais vão começar a surgir agora novas soluções de mercado rodando Windows e embarcado. Uma dessas que eu queria mostrar para vocês e já começar, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é um dispositivo que foi lançado agora no Brasil pela Sec Toshiba, mas isso aqui é um computador. Isso aqui é uma máquina rodando Windows, é um quad-core, né, rodando Atom, com 2 GB de RAM, 32 GB de disco, mas rodando Windows completo. O que, que ele funciona? Ele tem uma porta HDMI, ok? E vou mostrar aqui para vocês, basicamente o que eu faço é o seguinte, como eu não tenho o cabo que está meio complicado, eu vou conectar direto, então, basicamente, vou só trouxer um extensor de cabo, e a alimentação desse device é feita pela USB. Então, normalmente nessas TVs, esses smarts, as TVs mais inteligentes, você já tem uma porta USB e uma porta HDMI. Ele roda uma máquina. Óbvio, não é um computador perfeito. Ah, eu quero rodar um Office completo com edição avançada de texto, rodar vídeos em Full HD. Não. Não é feito para isso. Mas você vai poder utilizar esse cara aqui na sua casa como um computador simples. Okay? Esse é o grande jogada. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Quando a gente está falando de Windows, não rodando apenas no notebook, mas também nesse tipo de dispositivo, micro dispositivo. Tá ok? A gente fala que tem muita coisa eu já vi, mas isso aqui é igual um Chromecast. Não, eu não estou fazendo despegamento, estou rodando uma máquina, um sistema operacional x86 completo num dispositivo desse. Tá ok?
Tem previsão de lançamento desse?
Já está disponível no site da Sec Toshiba. Se você entrar lá, você vai encontrar. O modelo, na verdade, não é exclusivo deles, mas é aberto para os outros fabricantes. Então, outros fabricantes já vão começar em breve a lançar esse tipo de tecnologia. Tá? Mas é bem interessante, ele tem uma porta USB completa, tem uma micro SD que você pode colocar um cartão extra adicional de dados e uma micro HDMI para onde eu faço uma micro USB para puxar alimentação.
Ele pode substituir aquelas TV Smart, né? Que elas estão sempre travando, dando problema, né? Você acaba usando.
O interessante disso é que imagina que isso aqui é um dispositivo Windows 10. Sendo um dispositivo Windows 10, ele vai rodar os aplicativos para Windows 10. Então, quem vai desenvolver o aplicativo, ele não precisa se preocupar em desenvolver o aplicativo para TV.
Exatamente.
Para Windows 10.
Exato. Uma gama maior, né?
Exato.
Então, prepare-se para esse tipo de coisa que a gente vai começar a lançar no mercado. Óbvio, a gente não trouxe um HoloLens aqui para mostrar para vocês, né? Não. Mas espero.
A gente não trouxe porque isso aqui é evento de antipro, não é de desenvolvedor.
Tá, vocês não querem ficar vendo, jogando Minecraft aqui, nada disso. Então, vamos direto para o que interessa. Tá, ok? Outro ponto bem interessante também é sobre as edições do Windows, né? Nós continuamos tendo uma versão feita para os usuários domésticos, que é a Home, mas também tem as versões corporativas que você já conhece, a Pro e a Enterprise. E é um ponto bem interessante porque, basicamente, o que distingue uma ou outra da Enterprise são os recursos mais avançados que nós temos para grandes empresas, como Direct Access e assim por diante. E temos também uma outra opção que é bem interessante, que é a versão para Education, né? Uma versão específica do sistema operacional para esse tipo de mercado, né? Para universidades, instituições de ensino. Isso aqui tudo já está disponível, isso aqui as informações do site. Então não se preocupe em anotar, também porque a gente está filmando todo o evento, estamos gravando a apresentação inteira.
Você tem ideia dessa história do update gratuito?
Ótimo! Aguarde a 29 de julho. Essa primeira, eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Falei, ótimo!
Para quem não ouviu a pergunta foi sobre o update gratuito.
Então, aguarde, vai ter muita coisa, mas a princípio o usuário já pode já fazer o update dele. Eu sei que a grande questão é, ó, se eu zerar a máquina, o que vai acontecer? Aguardem, 29 de julho. É bom que vai ter resposta do transformador, olha, 29 de julho. O problema é fazer bem depois de 29 de julho, né? Falei, putz, eu não sei agora, né? Aí tô lascado, mas tudo bem.